Fala galera, estamos aqui mais uma quarta, mais um podcast. E hoje, podcast diferente, podcast que não é. Eu sei que o certo era eu fazer um podcast sobre um time, né, específico, que eu já até fiz uma pauta daquele time. Só que eu tava vendo ontem o jogo e eu decidi fazer o podcast da Copa América, especificamente do Brasil, mas da Copa América. Então vai ser umas análises diferentes. Que eu fiz e vou analisar e também vou dar as expectativas para a final, que eu tô fazendo esse podcast antes da final. Vai sair esse podcast antes da final, na quarta, né? E eu tô bem animado para essa final, que eu acho que vai ser contra o Chile, mas também não sei porque o jogo vai ser hoje, então não tem como saber. Mas é isso, podcast sobre a Copa América. Então espera mais um tempo, espera um tempinho não, para vocês vai ser 3 segundinhos. Não, um segundinho, rapidinho. Pra mim, eu ainda vou ajeitar as coisas aqui, mas pra vocês, um segundinho. Então, vejo vocês no próximo, vamos assim dizer, no próximo bloco. Falou! Galerinha, voltei aqui. Começar a falar sobre aqui a Copa América, né? Como já falei no primeiro bloquinho aí. Eu acho que esse podcast, tipo, eu vou. Claro que eu vou falar sobre a Copa América inteira, que é um campeonato muito interessante. Olhando aqui as próximas páginas que eu vou falar aqui. Eu acho um campeonato muito interessante, mas eu vou especificar o Brasil, né? Que obviamente que é o país, que é o Brasil, né? O meu país. E que é que é uma Copa América diferente, assim, sabe? Eu vou falar, dar minhas opiniões aqui sobre. Minhas opiniões não. Minhas previsões pro que vai acontecer. Nessa semifinal e nessa final que vai pegar fogo lá no Maracanã, né? Começar falando do Brasil, especificando do Brasil agora, hein? Falar os jogos que o Brasil foi e de quem fez os gols, e é isso. O primeiro jogo foi Brasil e Bolívia. Aí eu vou falar da minha opinião agora sobre o jogo, quem foi, na minha opinião, o melhor jogador, e isso aí. Bolívia e Brasil, ou Brasil e Bolívia. 3-0 pro Brasil, 2 do Coutinho e 1 do Everton Cebolinha. Na minha opinião, eu acho que o Coutinho foi o melhor jogador, sabe? 2 gols, uma atuação bem mediana. E falar um pouco sobre o jogo, eu achei uma partida muito ruim do Brasil, porque começou o jogo devendo, atacando. Deveria ter se imposto mais no jogo, sabe? E tipo, um jogo muito morno. Muito chato de ver. Os únicos que estouraram foi Richarlison. Jogou bem. E aí, um pênalti achado. O Coutinho me bate e faz o gol. E aí, o time começa. Aí, com uma jogada pela direita com o Daniel Alves. Jogou ali no Richarlison, cruzou. O Coutinho chegou cabeceando o gol. Então, não foi aquele jogo que você pensa numa seleção brasileira assim. Que tem aquela qualidade, você tipo pensa num jogo melhor. Mas vitória em cima da Bolívia fez com que o Brasil ganhasse os 2 primeiros pontos. E destaque com certeza é o Everton Cebolinha com o golaço que ele fez, com aquela bola batendo na bochecha da rede. Golaço. E acho que ali foi o início dessa ascensão do Everton Cebolinha, né? Que ele começou a. Ele já era um baita jogador, mas. A partir dali ele começou a se destacar bastante e ir pra cima, sabe? E eu acho que o Coutinho, no primeiro jogo, eu tinha uma expectativa sobre ele. Aí eu vi ele se impondo no jogo, eu vi ele colocando ele em destaque, aquele meia que puxa a bola pra ele, bate no peito, sabe? Mas aí durante conforme os jogos foram passando, eu não vi ele com isso, entende? Eu vi ele cada vez caindo mais rendimento, cada vez caindo esse fato de puxar a responsabilidade para ele ir para cima. E eu acho que isso faltou muito na Copa América do Brasil. Claro que se for campeão, não vai ser desmérito dele, mas acho que para um Brasil fazer um faz, se o Brasil tivesse o Coutinho como um cara que puxasse a responsabilidade, o Brasil teria feito uma Copa América melhor. Mas eu coloquei ele como melhor jogador por causa disso. Puxou a responsabilidade. Fez dois gols, inclusive um de pênalti, que eu achei muito interessante. Esse negócio do Gabriel Jesus. Do Gabriel Jesus, do Coutinho bater pênalti. Da hora demais. E agora eu vou falar sobre o segundo jogo que, sabe, eu não sei se eu falo mal ou se eu xingo. Venezuela, Brasil-Venezuela, 0-0. O que jogou o Brasil naquele jogo, velho? Mano, parece que não jogou nada, velho. Parecia que tava jogando Bolívia e Venezuela. Claro, sem, não desmerecendo Bolívia e Venezuela. Mas o Brasil, com certeza, uma equipe muito melhor que esses dois, sabe? Mas mano, o Brasil não jogou nada. Não conseguiu se impor. Claro que a Venezuela se fechou. Mas ela tá fazendo. Inclusive, depois vou destacar a Venezuela, mano. Porque eu acho que uma grande parte, é uma grande história dessa Copa América, a Venezuela. Ela tinha um time limitado, ela até hoje tem um time limitado. Ela. Se ela fosse pra cima, ia tomar de 7, ia tomar de 8. Então, sabe o que ela fez? Se limitou ao que ela tinha, ficou lá atrás fechado. E o Brasil tentou, tentou e não conseguiu fazer o gol. E aí o Brasil faltou muito. O Willian entrou muito bem nesse jogo, eu acho. Um destaque que eu acho que tava fazendo uma boa Copa América, claro que trocou e eu prefiro o outro, mas tava fazendo uma boa Copa América, que eu coloquei aqui como melhor jogador, é o Felipe Luiz. Felipe Luiz jogou muito bem. Eu acho. Tipo, é aquele jogador bem de saída, que vai ao ataque e apoia muito pelo meio. E eu gosto muito disso. Então eu diria que o melhor jogador naquele Brasil e Venezuela horroroso seria o Felipe Luiz. O goleiro também jogou bem, a zaga do Venezuela também foi bem, mas eu colocaria o Felipe Luiz. E queria destacar também a grande Copa América que estava fazendo o Richarlison até ter cachumba. Grande Copa América do Richarlison, eu acho que deveria ser titular, mas faltou. O Richarlison arriscar um pouco mais no gol, tentou mais jogadas em profundidade, puxando pelo fundo, e não tentou cortar muito pro meio e bater, sabe? E tava jogando na direita, eu acho que o Richarlison é melhor na esquerda, puxando pro meio, tem uma batida potente. Então eu colocaria o Richarlison na esquerda, mas tem muitos jogadores para jogar na esquerda, por isso que eu acho que o Tite não bota todo mundo. E eu também queria destacar o Willian. Grande jogo do Willian. Entrando muito bem. Muito, muito criticado. O Willian. E conseguiu se impor. Conseguiu jogar bem. E chegou muito bem. Entrou muito bem. Gostei muito do Willian. Jogando pelas pontas. E sem comentários essa atuação do Brasil. Muito ruim. Naquele momento, se bem sincero, eu achei que o Brasil não ia ganhar a Copa América. Eu achei que eles iam cair mais ou menos ali pelas quartas de final, semifinal. Mas acabou que tá na final, né? Calou minha boca. Falar sobre o jogo contra o Peru. O jogo do Peru não tem muito o que falar. Um jogo excelente de ambos os lados. Ambos os lados, até do Peru. O Peru fez um bom jogo. E fez o contrário do que a Venezuela fez, né? Porque o Peru pode ser um time mais forte que a Venezuela, mas com certeza é limitado sim. E não tem qualidade para derrotar o Brasil mano a mano. Então ele não se fechou, tentou ir para cima. E o Brasil, como é um time de muita transição, time muito forte em transição, com jogadores muito rápidos pela ponta. Dois atacantes, onde você pode ser versátil colocando os atacantes. O Gabriel Jesus naquele jogo jogou de ponta, começou a jogar de ponta. E não jogou tão. Jogou bem, mas não funcionou tanto de ponta. Mas nas transições, o Gabriel Jesus na ponta pode funcionar como aconteceu na Argentina, né? Que ele fez o gol melhor do jogo. Melhor jogo não, porque foi o Dani Alves, mas. Enfim. Peraí que eu tô. Você já. Aí. O Peru Então, como eu tava falando, o Peru não se limitou, foi para cima. E aí acabou que tomou de 5. Começou com o gol do Casimiro, um gol meio achado, né? Resvalou a bola, quicou, não sei o que, o goleiro espalmou, sobrou na cabeça do Casimiro, ele só cabeceou de levinho e entrou. Depois, gol do Firmino, acho. É, gol do Firmino. Vacilo da zaga. Ele aproveita e faz aquela viradinha de cara e toca pro lado. Terceiro gol foi do Everton Cebolinha. Golaço. Ali, se a gente viu que o Everton Cebolinha tava se destacando mesmo. Com aquela jogadinha dele puxando pro meio e batendo. E por último. Não, por último não. Segundo gol. Quarto gol, o Daniel Alves. Nossa, que jogada, cara. Tabela lá e cá, não sei o que. Aí o Daniel Alves faz muito bem essa infiltração pelo meio. Acabou aparecendo no frente com o goleiro e bateu. Sem chance pro goleiro. 4x0 Brasil. E por último, o William, que tava jogando muito bem, foi premiado com um golaço. E tava merecendo o William, com certeza. E foi uma bela partida, como eu já falei. Eu acho que aquela partida foi a melhor partida do Brasil na Copa América. Faltou um pouco de raça, acredito. Mas também foi uma partida muito boa. Que teve muita. Teve dois gols de batida de fora da área. Então o Brasil tem essas duas armas fortes que são o William e o Everton Cebolinha. Ai, ai. No jogo Brasil e Paraguai, 0x0. Eu acho que o Brasil não jogou mal, mas não jogou bem. Tipo, como é que eu vou falar isso? Tipo, o Brasil, ele jogou bem, assim, vamos assim dizer. Porque ele foi ao ataque, brigou, tentou o máximo gol. Mas ele não entendia que se você que jogar pelas pontas e ficar jogando na área, na área, na área, na área, igual tipo um desespero mesmo. Tipo, final de jogo mesmo, 2 minutos de acréscimo, você ficar fazendo isso. E tava 30 minutos de jogo e já tão jogando a bola na área. 30 minutos de jogo ele já tava jogando. Me perdão aí, gente. 30 minutos de jogo ele já tava jogando bola na área. Não fazia sentido. Tenta trabalhar, tenta triangulação. Tenta não, uma bola enfiada não, porque tava muito fechada. Já tinham colocado 5 na zaga. Mas tenta uma triangulação rápida com Firmino e Gabriel Jesus. E o Brasil não conseguia, ficava jogando no Willian, com uma bela partida, na minha opinião. Eu coloquei aqui o Arthur, porque o Arthur fazia saída de bola muito boa ali do Brasil. Porque o Casemiro não estava. Aí depois entrou o Alan, mas o. Eu diria que o Arthur, o Marquinhos também fez uma bela partida, também ali atrás. Muito, saindo bastante no final do jogo, o Marquinhos. E eu diria também que o Willian também fez uma bela partida, entrando muito bem. Em todos os jogos que o Willian jogou, entrou muito bem. Conseguiu jogar bastante pelas pontas, sempre puxando pra ponta. A jogada do Willian é sempre a mesma e ninguém consegue pegar ele. É tipo o Robin, assim. Sempre puxa pra ponta e cruza, porque é o que o Tite pede, né? Você cruzar. Mas ele sempre puxa e ninguém pega ele. Bela partida do Willian, destacar o Willian bastante. E foi, eu acho que esse foi o erro do Brasil, ficar jogando na área, na área, na área, na área, e nunca dava certo. E não tentava jogar, fazer triangulação, triangulação, triangulação. De repente um lançamento ou uma virada de jogo rápida. Você pegar a zaga desprevenida. Mas o Brasil faltou isso e aí foi pros pênaltis. E queria destacar nos pênaltis, acho que o Gabriel Jesus, né, com a tranquilidade, o cara tem 22, 23 anos, com aquela tranquilidade que ele teve, impressionante. Ai, peraí, tô bebendo aqui um café. Tranquilidade, conseguiu colocar ali a bola tranquilamente, destacar bastante ele também, que bela Copa América do Gabriel Jesus. Tite, no começo eu critiquei, não critiquei tanto, mas critiquei bastante o Gabriel Jesus ter vindo. E eu acho que o Tite conseguiu reerguer, sim, o Gabriel Jesus ali no mercado. E agora falar sobre. E aí foi 5x4, o Brasil passou. E aí, falar agora sobre o Brasil e a Argentina. Muita gente fala que. Ah, tem gente que tá falando que tá roubado. Eu não achei que foi roubado. Algumas faltas pra lá, algumas faltas pra cá, totalmente erradas. O juiz não, com certeza não era bom. Eu não achei que foi roubado, que prejudicou. O Messi falou que foi que a Argentina foi prejudicada. Não, eu não achei. Mas o Brasil não fez uma partida boa. Com certeza não. Eu acho que se você for pensar numa partida boa para uns times sul-americanos, com certeza ele fez uma partida boa. Agora, se você for pensar, se o Tite ganha uma Copa América desse jeito, jogando esse futebol, eu acho que chega na Copa do Mundo, mesmo com um time novo, time do gás, eu acho que ele não consegue. Porque o futebol dele, assim, não vai funcionar. De você conseguir um gol numa jogada individual com o Daniel Alves. Mérito do Daniel Alves. Daniel Alves que não vai estar na próxima Copa. Uma jogada individual do Daniel Alves, onde ele consegue uma bola enfiada e o Firmino coloca no meio pro Gabriel Jesus. Eu acho que. Eu achei que, tipo, foi um negócio muito estranho, sabe? Você fazer um gol e você deixar. Se você fosse deixar um Paraguai vir para cima de você, seria muito mais fácil. Mas você deixar uma Argentina aqui, por mais que esteja totalmente desorganizada, é a Argentina. Ainda tem o Messi, que apesar de não ser um grande jogador na Argentina, é o Messi, sabe? E você recuar, sabe? Não é um. Por mais que seja pela vitória, eu acho que não deve se ensinar isso para os jogadores, sabe? Você colocar isso como tática do time, de você fazer um gol e recuar totalmente e não atacar mais praticamente. E aí, no segundo gol, aonde mais uma jogada individual do Gabriel Jesus, mérito dele, correu 70 e poucos metros lá, cortou e tocou no meio. Aí o Firmino chegou de frente com o goleiro, não tinha o que fazer. E aí eu acho que isso foi vacilo, mas grande jogada do Gabriel Jesus. Grande jogo dele. Deram um prêmio de melhor do jogo para o Daniel Alves. Eu daria com certeza para o Gabriel Jesus. Sem dúvidas, o Gabriel Jesus. E bela, bela. Não achei uma bela partida. Eu achei que a Argentina jogou melhor que o Brasil. A primeira metade, os 15, primeiros 15 minutos da semifinal, eu achei o Brasil bem melhor que a Argentina. Depois disso, o Brasil caiu, 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 caiu. A Argentina dominou o jogo. Aí, agora eu vou falar. Eu falei todos os jogos aqui. Vou colocar os melhores jogadores de novo. Eu coloquei Coutinho, Felipe Luiz, Everton, Coutinho na Bolívia, Venezuela, o Felipe Luiz, Peru, Cebolinha, Paraguai. Eu coloquei o Arthur, mas pode ser também outros, como o William, que entrou muito bem. E no jogo da Argentina deram pro Daniel Alves, eu não achei. Eu colocaria o Gabriel Jesus. Eu coloquei alguns destaques agora eu saio um pouquinho do Brasil e falar um pouco dos destaques da Copa América. Falar sobre. Talvez começar com o Uruguai. Talvez seja Uruguai e Peru. Eu juro que eu não sei o que aconteceu ali com o Uruguai. O Uruguai tava vindo bem. Olha o que eu achei aqui. Acabou de sair uma mensagem aqui que o Corinthians anunciou o Gil aqui. Mas enfim, voltando aqui pra Copa América. O Chile. Não, Chile não. Uruguai. Uruguai tava bem. Cavani e Suárez estavam jogando muito bem. São dois jogadores que funcionam muito na seleção. O Cavani e o Suárez. E aí, eu acho que faltou a mesma coisa do Brasil, você fazer o gol ali, né? Igual aconteceu contra o Paraguai. E aí acabou indo pros pênaltis, e aí eu achei que o Suárez ia converter, mas acabou que, acho que, não sei o que aconteceu ali. Pênalti totalmente mal batido. E aí sofreu as consequências e foi eliminado. No começo eu tava colocando o Uruguai como favorito da Copa América pra ganhar. Eu achei que ia ser o Uruguai a ganhar e ia ficar em segundo o Brasil. Mas o meu palpite já foi por saco. E foi bom, eu gostei, tipo, gosto de surpresas. O Peru é um time que tá vindo bem, eu acho que é o segundo maior destaque da Copa América, eu diria. Porque é um time que você não bota tanta esperança, mas é organizado o time. O time do Peru é bem ajeitadinho, sabe o que faz ali em campo, não faz de qualquer jeito, sabe? E o Kun Guerreiro ali na frente jogando bem, consegue fazer bastante pivô. Jogou bem e acabou segurando aí o Uruguai e no final acabou indo para semifinais. Eu não sei o que vai acontecer na semifinal contra o Chile. Falar agora só um pouco sobre o Chile, mas juro que eu não sei. Porque eu achava que o Uruguai ia ser campeão e foi eliminado pelo Peru. Mas o mais provável é que o Chile ganhe, né? E vá pra final contra o Brasil. Agora eu queria destacar. Eu não queria destacar em si o Chile. Opa! Não quero destacar em si o Chile. E sim dois jogadores que eu acho que são muito desvalorizados e estão jogando muita bola, sabe? Que é o Alexis Sanchez e o Vidal, sabe? O Alexis Sanchez, que não vem fazendo boas temporadas pelo Manchester United, tem o maior salário da Premier League. E ele não tá correspondendo ao salário dele. Mas essa Copa América, cara, ele tá fazendo muito bem. Ele faz o que ele tá fazendo no Arsenal, sabe? Jogando pelas pontas com velocidade. Aquele jogador que vai para cima, vai, consegue o drible. É um baita jogador, o Alexis Sanchez. Eu acho que isso reergue. Se o Chile ganha essa Copa América, eu acho que ele vira titular, mas no Manchester United. Mas caso ele não ganhe, pelo menos vai reerguer um pouquinho dele, sabe? Que ele tá muito mal no mercado, sabe? Ninguém quer contratar ele porque ele tem um alto salário. E ele é reserva do Manchester United. Isso vai dar uma coisa a mais nele, sabe? E aí o Alexis Sanchez jogando muito pelas pontas. E fala também um pouquinho sobre o Vidal, que é reserva do Barcelona. Mas que Copa América do Vidal, cara. Coberturas excepcionais do Vidal. Jogando demais. Conseguindo estabelecer meio que um equilíbrio ali no meio-campo, com não tão avançado, mas também não tão recuado. E com boas atuações, sabe? O Chile conseguiu passar da fase de grupos, mas aí foi enfrentar a Colômbia. Jogo de igual para igual, e uma seleção que estava meio desacreditada por jogadores desacreditados, e não em si a seleção, que a seleção é atual bicampeão da Copa América, mas naquela época, os jogadores Alexis Sanchez, Arturo Vidal no Bayern de Munique, Alexis Sanchez no Arsenal, estão jogando muito. Nessa época, eles estavam totalmente desacreditados. E estão jogando muito bem. Arangues jogando de meio atacante, também jogando muito bem. Vargas, que está se destacando ali na fase de grupos. Se destacou ali na fase de grupos. E muito bom. Gostei do Chile ser uma surpresa, porque é uma seleção que eu nunca esperava que ia chegar tão longe. E chegou. E derrotou a poderosa Colômbia, né? E o Vidal, jogador desacreditado, conseguiu recuperar, conseguiu passar por cima de todas as críticas e tá voando, tá? Jogando demais. Peraí, rapidinho, tomando café aqui. Eu botei aqui uma menção honrosa, que na real não é uma menção honrosa, e sim o melhor time da Copa América. E vocês vão falar, pô, o Brasil? Não. O melhor time da Copa América, na minha opinião, foi a Venezuela. Por quê, velho? O que jogou a Venezuela organizadamente, cara? Você via, velho, que o time, tipo, se você olhava pros jogadores, eles estavam tão focados naquela tática que acho que o técnico tinha proposto para eles. Mano, era impressionante. Eles conseguiam fazer os mesmos movimentos perfeitamente de tática, sabe? Eles conseguiam variar muito de posição ali no, principalmente ali no meio. Os jogadores conseguiam trocar bastante, girar as posições, principalmente ali entre os meias, o meia central e o meia atacante. E aí eu queria também destacar também um jogador que eu acho que é muito desvalorizado na Venezuela, que eu gosto bastante, que ele joga aqui, que para quem não sabe, eu moro aqui no Canadá, e ele joga aqui na MLS, no Atlanta United, que é o Lautaro Martínez. Ah, não, não é Lautaro Martínez, não. Meu Deus, porque eu falei Lautaro Martínez? É o Josef Martínez, lembre, Josef Martínez, é isso aí. Perdão, falei Lautaro Martínez, que brisa. É o Josef Martínez, que joga no Atlanta, e é um baita jogador, cara, e ele é reserva, tipo, o cara que joga nos últimos minutos. Eu acho que ele joga muito bem, cara. Ele tem ele consegue se infiltrar muito bem no meio da zaga. E destacar ele, Lautaro Martínez, de novo, não. Josef Martínez. E queria destacar também a zaga da Venezuela contra o Brasil, que jogou muito bem, conseguiu segurar bastante. E você via que eles não ficavam em nenhum momento desestabilizados de tanta pressão, sabe? Eles seguravam, 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 não paravam de segurar. Eles davam sangue, davam tudo. E eu acho que destacar bastante a Venezuela, porque é um grande time que tem um grande potencial. Claro que não, eu acho que não ganhou uma Copa América, mas é um time que bem organizado e conseguiu fazer uma boa Copa América, eu diria. Conseguiu se destacar de uma maneira positiva, mesmo não se classificando para as fases finais. Eu queria também destacar rapidinho, que eu não falei aqui sobre o Brasil e a Argentina. Queria destacar um pouquinho a raça do Brasil. O que jogou o Brasil, tipo, de sangue, de ir até o final, brigar, não parar, dar o carrinho, brigar em toda a bola. Eu acho que isso dá muito ao jogo contra a Argentina em si, sabe? De você estar enfrentando a Argentina e você querer dar o sangue, sabe? Isso é muito importante. Por isso que eu gosto bastante de clássico. É pegado, pode dar briga, pode, mano. Mas eles dão tudo naquele clássico. Eles não querem perder. Eu gosto bastante disso. Queria destacar mais um ponto positivo pro Brasil aí nessa Copa América. Acho que não tem muito mais o que falar, sabe, do Brasil. E nem da Copa América. Copa América é muito interessante, aonde aconteceu algumas surpresas, como aconteceu algumas surpresas positivas e negativas. Positivas: Paraguai, Venezuela, Peru e Chile, com certeza. E negativas, acho que a Colômbia e o Uruguai são. E eu acho que é um pouco a Argentina. Claro que a Argentina já vem de algumas Copas pra cá, bem de uma Copa pra cá, né? E algumas Copa América pra cá, bem desorganizada. Mas veio bem pra essa semifinal, porque você pensa numa semifinal contra o Brasil, você já pensa em outro jogo, não se numa semifinal contra, por exemplo, um Uruguai, que é um jogo mais. O jogo do Brasil é mais pegado, sabe? Mas foi uma surpresa negativa, sim, a Argentina. Eu achei que poderia ir melhor. Mas Uruguai também, com certeza. E a Colômbia, né? Que foi uma surpresa negativa, que pegou um Chile inspirado, um Chile bem nessa Copa América. Chile que gosta de ganhar em Copa América. E Uruguai que perdeu o Peru, e o Peru como positiva, Venezuela positiva. Paraguai também, que não fez uma Copa América ruim, positiva. E é isso. E agora eu acho que fazer as minhas expectativas. Eu acho que, obviamente, que o Chile passa por um placar meio apertado de 1-0 assim hoje. E eu acho que na final vai ser Brasil e Chile. Eu acho que vai ser 2-1. Final do jogo, assim, tá ligado? 70 minutos. Alguém vai lá e faz um. Final do jogo não, é final do jogo, praticamente. 70 minutos, vai lá, faz o gol. Classifica o Brasil. Classifica não. Torna o Brasil campeão lá na Copa América. Eu juro que eu não esperava, mas eu acho importante o Brasil ganhar para ganhar confiança. Só acho que. Vou dar um pouquinho a minha opinião aqui sobre o Tite. E eu acho que o Tite, ele já deveria ter saído. Né? Por mais que eu seja corintiano, eu acho que ele já deveria ter saído. Porque eu curto muito, sabe? Por mais que eu seja corintiano, eu gosto que ele volte. Eu desejo muito sucesso dos caras que passaram pelo Corinthians. Muito sucesso na seleção. Como Marquinhos, como Fagner, como Cássio. E eu desejo muito sucesso desses caras, do Tite, com certeza. Mas eu acho que já deu o tempo do Tite. Ele não fez uma Copa do Mundo excelente, mas também não fez uma Copa do Mundo ruim. E depois da convocação dele, depois dessa Copa América, eu acho que ele, mesmo campeão, acho que ele deveria sair pelo futebol mostrado. E nisso pensando no futuro para a Copa do Mundo de 2022, que vai estar com... Nossa, peraí, tomando meu café de novo. Que vai estar com seleções fortes, muito fortes, como França, como Bélgica, que vão estar com seus jogadores no auge. Eu acho que o Brasil não tem condições, sabe? De enfrentar um time desse. Enfrentar um time sul-americano, catimbeiro, que segura bastante o jogo, claro que tem condições. Mas um time internacional assim não tem condições. Então eu acho que faltou, eu acho que o Lucas Moura e Fabinho. Eu acho que faltou alguém para puxar a responsabilidade no ataque. E o Tite não convocou Fabinho, que tava, por mais que seja reserva, pode ser reserva do Casemiro, mas estava jogando muito bem. Acho que deveria ser. Eu acho que o Tite, na minha opinião, já deu a hora dele. Mas se ele for campeão, ele se mantém no cargo. E vai ser sucesso, hein? O Tite num cargo faz tempo. Aí eu acho que, como eu falei, 2-1 Chile de campeão. Esse foi o podcast. Olha, esse podcast foi 30 minutos, hein? Consegui diminuir bastante ele. Muito obrigado aí por ouvir esse podcast aí. Dá um apoio, mano. Dá um apoio. Tipo, compartilha lá, velho. Pode, mano, chega lá no seu amigo e fala assim, mano, tem um podcast da hora, vê se você gosta. Fala pra ele, mano. Fala lá pra ele vir aqui assistir esse podcast, velho. Porque isso me dá uma ajuda que vocês não têm noção, mano. Então, por favor, velho, compartilha com todo mundo. Compartilha com qualquer pessoa, porque aí vai repassando e pede pra aquela pessoa compartilhar. E vai repassando e vai crescendo cada vez mais, mano. Então, por favor, compartilha aí pra gente. Próximo time, eu já vou dar spoiler aqui, né? Começa com time, começa com B. Tem B, tem A, tem R. E termina com Celona. Então é o Barcelona. Próximo time é o Barcelona da análise. No podcast do Barcelona eu vou falar bem brevemente. Tem que falar rápido sobre, porque senão o podcast do Barcelona fica muito grande, mas... Eu vou falar brevemente sobre a final da Copa América. O que eu achei e se bateu com o meu placar, né? E aí, no futuro, eu tava pensando em fazer de alguns times aí, como Paris Saint-Germain, como Juventus. Juventus é um time muito interessante. Mas se você quer um time específico, ó, lembrando que eu tô fazendo, por enquanto eu não tô fazendo de brasileiros antes que comece a temporada, porque é ruim você começar a falar, tipo, no meio da temporada, tá ligado? As minhas expectativas pro meio da temporada, não faz sentido. Então, no ano que vem eu vou começar dos brasileiros. Por enquanto só manda de europeu. Acho que é o único europeu, né? MLS, que eu entendo também um pouco. Lá no meu, ó, vou falar no meu Instagram, @João_Pedro_Zago. Manda lá o time que você quer. E se vocês quiserem NBA ou futebol americano, alguma coisa assim, que eu entendo pouco também, fala lá também, que aí eu começo a fazer aqui, eu começo a arrumar um horário aqui, um novo podcast, ou até revezo entre futebol e basquete, ou futebol americano, futebol e basquete, entende? E é isso. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Lembrando, não esquece, fala lá pros seus amigos também isso, hein? Toda a quarta podcast aqui no. Não sei de onde você tá vendo, né? Acho que é no Spotify, provavelmente. Mas é toda a quarta podcast aqui. Então vem cá, mano. Vem ouvir o meu podcast aqui. Enquanto você faz alguma coisa assim, ouve aqui o podcast de boaça. Toda a quarta aqui. E é isso. Acho que é isso. Vejo vocês no próximo podcast do Barcelona. Vão dar lá ideias. Vou repetir de novo no Instagram, @João_Pedro_Zago. Vão lá falar os times que vocês querem e se vocês querem outros esportes. Esse foi mais um podcast aqui no meu canal. Próxima quarta, mais um episódio. Vejo vocês na próxima quarta e falou!